Isto é um piano que vale a pena. Está bom. Aguenta a afinação. Só que o dono... está esquecido dele.
Nunca mais se voltou a lembrar do piano.
Lembrou, já me telefonou várias vezes a dizer que vem cá e depois não aparece e o piano está aqui.
Está aqui, na oficina de António. Escapou a um incêndio. Enquanto espera pelo dono, é um dos três pianos nas mãos do carpinteiro António Lopes.
De vez em quando ando aqui com nódoas negras. Há sempre.
As nódoas negras vão e voltam.
Vão e voltam, pronto. E, quem trabalha nesta profissão tem que contar que de vez em quando há arestas, há farpasitas que iam e espetam-se e pronto.
Não há umas luvas que se podem usar?
Verá, mas nós gostamos de que os dedos tenham sensibilidade naquilo que estou a fazer.
Por mais farpas que tenha nas mãos, aos 83 anos António não para.
Não.
António Lopes é carpinteiro, veste um longo casaco bege. O cabelo grisalho esconde-se dentro de uma boina preta. É o residente mais velho nesta Associação do Barreiro, a ADÃO. A Associação de Desenvolvimento, Artes e Ofícios instalou-se num antigo quartel de bombeiros junto à linha do Sado, que estava entregue às drogas e à prostituição. Agora é um espaço jovem de oficinas, música e exposições. Do Barreiro para Odivelas, navegamos pelo Rio Tejo e seguimos o rastro da música. Ouvimos o Largo da Vila, as festas da Sociedade Musical e Desportiva de Caneças. Por aqui passam gerações e amigos que se reencontram.
Todos os anos cá vimos à festa.
É isso que procuramos. Como podem juntar-se as pessoas na área metropolitana de Lisboa? Os encontros nas aldeias, nas vilas, nas cidades. Queremos ouvir a cidade. Eu sou o Gonçalo Costa Martins e este é o podcast do LPP, Lisboa para Pessoas. Primeiro episódio, o ritmo da coletividade.
Vamos lá ver se vocês conhecem esta. É que também se não conhecerem esta, eu acho que não conhecem mais nenhuma.
Há músicas que têm passaporte para todas as festas. Morena Kuduro, emprestada pelo José Malhoa, veio a Caneças pela voz do trio musical Bento.
Vamos embora, primo. Vamos lá.
Puxei.
Andar de gritão, aldeia parou, para ter o Kuduro naquela morena. E o povo malhou, e a moda pegou, hoje sou Kuduro.
Entre o palco e o coreto do Largo, na ala esquerda, junto à cremesse, seguem o ritmo do esquema. Os outros ficam a conversar e a ver.
Não vão fazer o esquema agora que começou a música?
Qual esquema?
O esquema, a dança?
Não, ela quer mais dançar. Ela é mais a serininha, essa que é para as festas.
Mas sabem fazer o esquema ou não? Eu não sei fazer.
Olha, ali, olha, prenda, olha ali eles a fazer. Vá, começa lá.
Devia, não é? Como é que é?
É, bom.
Não
é,
sei.
Está mais do que a gente, está a ver.
Mas costumam vir todos os anos, são aqui de Caneças?
Não, por acaso é a primeira vez que eu venho aqui.
Estavam de passagem, vieram a convite de alguém?
Não, vim por causa da minha amiga ali, é que nos convidou para ficar.
Na primeira vez de Paula, com o filho e as amigas, a chuva arriscou ficar muitas vezes, mas não foram embora. Do lado oposto do Largo, Cátia e Sónia também ficam, não decidem partir, nem agora nem nunca.
Já calhou a gente estar aqui com a chuva?
Com ou sem guarda-chuva?
Umas vezes com, outras vezes sem, porque a chuva aparece desprevenida.
E o que é melhor aqui? É mesmo o convívio ou é depois do convívio ir dar também um pezinho de dança?
É o convívio e é o pezinho de dança para quem sabe dançar, que é o nosso caso.
Dançamos qualquer coisa, mas não somos peritas em nada.
Ninguém pisa ninguém?
Não. Eu quero
banho a minha sombra. Já passava das 10 da noite. Tinham chegado há pouco tempo, os pés ainda estão parados, mas as bocas põem a conversa em dia.
Exatamente, é o caso.
Já não se viam há quanto tempo?
Há uns belos meses, desde para aí da festa da sopa.
Foi em setembro, outra festa popular em Caneças, mas esta é a festa da Páscoa, em abril, e os comerciantes dizem que já viram anos melhores. Pedro bem tentou acertar nas latas uma por uma. Disparou com uma arma de plástico e não conseguiu. A pontaria dele está desafinada. Mas na banca de jogos Pim Pam Pum há um problema maior.
A pontaria... quase ninguém tem participado, não se vê pessoas este ano. Não sei se foram passar a Páscoa fora, se o que é que está a passar aqui, que está difícil.
Carla Pinto e o marido estão aqui há mais de 15 anos. O negócio anda por Lisboa e arredores. E por cada jogo há prémios que podem sair.
Basicamente até chamo mais aqui para as bolinhas, costumo chamar, tentar aqui, que sai sempre prémio, dar um bonequinho ao menino ou à menina quando vêm com as crianças.
Com a ajuda do pai, a pequena Isabel, que veio no mesmo grupo de Pedro, ela empurra pequenas bolas que vão circuito abaixo e acertam em vários buracos.
Tem um prêmio pequeno. Onde é que há sua escolha?
Olha lá, você escolhe agora qual peluche que você quer.
Tá.
Isabel olhou para os peluches, personagens de desenhos animados como o Sonic, a Minnie ou o Harry Potter. Há muito por onde escolher, mas decidiu rápido.
Eu quero do Flamingo.
Flamingo?
É mais legal.
Obrigado.
Para além do Flamingo, qual é o outro prémio que tens aqui nas mãos neste momento?
É um crepe.
Crepe de quê?
26.
De morango.
E tá bom? Já provaste?
Ainda não.
Vais provar agora, não é?
Isabel gostou do crepe e do flamingo. Sai de mãos e barriga cheia. Mesmo ao lado, as farturas enchem cada vez menos barrigas, mas continuam a alimentar todas as idades.
Tanto as crianças como os adultos, é igual. Eu acho que às vezes os adultos ainda são mais golosos que as crianças.
Qual é o tempo que leva a preparar? Há aqui muita coisa que é preciso fazer com algum tempo ou é quase tudo na hora?
Não, nós aqui praticamente é tudo na hora. Faz as massinhas quando estão prontas, faz tudo na hora. É tudo muito rápido.
O óleo ferve para Rita Vale preparar mais uma rodada de farturas. Tem uma grande bisnaga nas mãos e faz vários círculos para a massa cair no óleo. Mas aqui em Caneças o trabalho da Superfama já não é o mesmo.
Esta feira era uma feira que metia muita, muita gente. E pronto, dá uns anos para cá, tem vindo a morrer.
Tem-me falado muito da chuva na altura da Páscoa.
Também estraga um pouco a feira. Mas antigamente também havia chuva. Eu acho que esta feira está a morrer um pouco, sim.
Será que faltam atividades ou espetáculos? Às críticas responde Rui Simões, presidente da Sociedade Musical e Desportiva de Caneças, organizadora da festa.
Não, eu penso que pronto, isto está relacionado sempre com o tempo que faz. E quando nós temos bom tempo, temos muita gente. Quando temos mau tempo, temos pouca gente. É evidente, as pessoas não saem de casa, não vêm para aqui. Para a festa, para apanhar frio ou apanhar chuva. E infelizmente aqui o São Pedro, que é o padroeiro, tem-nos dado muita chuva este ano. Por isso.
Mas as pessoas continuam a vir aqui com interesse ou de alguma forma também. Não sei se, como lhe dizia, não sei se isto pode ser um sinal dos tempos, as pessoas terem outras formas de se entreter. Acha que continuam a vir aqui várias gerações?
Sim, as várias gerações passam por aqui porque há aqui muitos divertimentos.
Pode não ter a mesma força do passado, mas a festa junta as pessoas e é muito antiga.
Esta festa começou em 1755, a seguir ao terremoto. Foi logo uns anos depois que a igreja ficou meio destruída, que a população se juntou e começou logo a pedir a autorização ao rei, na altura, para fazer estas festas. Para quê? Para angariar fundos para reconstruir a igreja. E depois, pronto, manteve-se sempre ao longo dos anos a possibilidade de fazer a festa, sempre para angariar fundos, ou para a igreja, ou então para a comunidade, que já era, nesse tempo em Caneças,
era considerável, mesmo estando tão longe de Lisboa.
Já era considerável.
E chegando então aos dias de hoje, esta festa desenrola-se durante quanto tempo?
Praticamente por 2 semanas, uma antes da Páscoa e uma depois da Páscoa.
pontual que acaba por ser esta altura da Páscoa mesmo, fim de semana?
A altura é mesmo o fim de semana da Páscoa e depois termina no fim de semana seguinte, que também é sempre bastante forte. É todo o popularucho dos grupos corais, dos ranchos, das bandas, bandas filarmónicas.
Como é que é um sábado à noite?
Se calhar começava pelo sábado à tarde ou pelo domingo à tarde. O domingo à tarde realmente é muito forte porque é mais familiar. As famílias vêm, trazem os meninos e as meninas, e é também um ponto de encontro onde às vezes as pessoas já há muito tempo que não se encontram umas às outras, porque isto hoje em dia a nossa vida é toda feita quase por telemóvel. Falar cara a cara é muito importante e as pessoas gostam de vir precisamente por causa disso.
A festa da Sociedade Musical e Desportiva de Caneças é apenas uma de muitas atividades de uma coletividade com 145 anos que resiste sediada junto ao Largo. Uma sede que já teve outras vidas, diz o presidente Rui Simões.
É um espaço de encontro, já foi de convívio, muito mais do que é agora. Antigamente havia muito mais união e as pessoas vinham aqui porque eu lembro-me perfeitamente que as pessoas vinham aqui para ver televisão a cores. Ninguém tinha televisão a cores em casa. Ora bem, isto é uma coisa impensável agora, e se eu conto aos mais pequenos, e os mais pequenos ficam sem olhar para mim muito admirados. Então, mas a televisão não era a cores, não é? Era a preto e branco. Ah, pois, era a preto e branco. E no início, até para ver televisão, para ver jogos de futebol, era nas coletividades que isso acontecia. Vamos fazendo aquilo que é possível aqui na sede, que tem uma componente cultural e uma componente desportiva indoor, que é aquilo que pode ser feita, porque pode ser feita a dança, pode ser feita a ginástica, pode ser feita, porque temos ali uma sala de 10 por 10, portanto são 100 metros quadrados. Temos a outra vertente, que é a desportiva outdoor, ou seja, temos o campo de futebol, com cerca de 300 miúdos ali a evoluir, dos 4 aos 18 anos, em todos os escalões do futebol.
A vida social de uma cidade muito deve ao trabalho das coletividades e das associações. Em 2020 eram cerca de 33 mil espalhadas pelo país. É o que mostra a última conta satélite da economia social, publicada pelo Instituto Nacional de Estatística. Quase todas, 90%, foram criadas já em democracia. Por concelho, em média, existem 108 associações. São pormenores que vêm na tese de doutoramento de Sérgio Pratas. Ele é presidente do Conselho Jurisdicional da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto. Embora espalhadas pelo país, Sérgio Pratas lembra que há sítios onde fazem falta.
Há localidades do nosso país onde neste momento já não existe praticamente nenhum polo de onde as pessoas podem encontrar, onde podem em conjunto fazer coisas. Há sítios onde não há café, há sítios onde havia uma estação do CTT, mas fechou, havia uma delegação da junta, mas fechou, havia uma coisa do banco, mas fechou, e portanto o único sítio onde as pessoas de facto se podem encontrar e fazer coisas é de facto a própria coletividade.
São espaços democráticos, com órgãos eleitos para gerir estes organismos, fazem também chegar a democracia a outras áreas. Sérgio Pratas dá o exemplo do desporto e da cultura.
Estas coletividades têm este traço muito particular de promover a socialização, promover o contacto com a cultura. Posso dizer-vos que a primeira vez que eu vi cinema na minha vida foi numa coletividade. Tinha para aí 5 anos ou 6 anos, o meu pai era dirigente da coletividade, e eu ia à coletividade, onde ia, na altura, já parece muito velhinho, já foi depois do 25 de Abril, mas onde ia uma pessoa que ia passar filmes de terra em terra, não é? Portanto, tinha um filme, era um projetista, e, portanto, ia, fazia um contrato com a coletividade, as pessoas pagavam um pequeno bilhete para assistirem ao cinema, uma parte da receita ficava para o projetista, outra parte ficava para a coletividade, e as pessoas tinham acesso ao cinema.
Foi para dar novos caminhos à cultura, para unir as artes plásticas e mostrar o trabalho à comunidade, que três amigos juntaram-se no Barreiro. Voltamos a ouvir música, mas esta é bem diferente da que ouvimos em Caneças.
Can you send me also from your
Está a acontecer um ensaio. Mais logo, há uma banda que sobe ao palco na sala de espetáculos da Adão, a Associação Desenvolvimento Artes e Ofícios. Já voltamos aqui. Por agora, subimos as escadas. Percorremos um corredor estreito de ateliês. São 17 salas marcadas por um azulejo. Cada porta guarda a alma de um artista. Ricardo Tota dedica-se ao design e à arte urbana. É um dos três fundadores da Adão.
Nós tínhamos cada um o seu espaço de trabalho, já tínhamos uma convivência e a ideia foi alargar o nosso potencial a nível de condições de trabalho, de oficinas e também depois agregar outras pessoas que estavam no barreiro, que estavam escondidas, ou a trabalhar em garagens, ou a trabalhar nos ateliês próprios, às vezes até sozinhos em casa. Com isso também criar mais confluência a nível de ideias. Também foi um bocadinho a pensar no potencial de artistas que o Barra já tinha, mas que estavam invisíveis.
Ricardo, juntamente com Luís Guerreiro e João Paulino, levaram tempo a recuperar o edifício onde estamos, um antigo quartel de bombeiros. Nos portões por onde saíam os carros, ainda se lê as iniciais BVSS, Bombeiros Voluntários Sul e Sueste. Os três amigos reabriram esses portões à cidade.
Nesse sentido, conseguimos ter um espaço próprio para depois evoluir não só a nível da parte das atividades criativas dentro das artes plásticas, mas também já conseguir proporcionar salas de espetáculos, até para outras associações, para outras instituições já nós proporcionamos o espaço.
Mas a ideia de quanto dinheiro é que acabou por ser investido na recuperação de todo este espaço e que continua, no fundo, essa recuperação?
Eu acho que o dinheiro tipo, foi muito pouco. Nós orgulhamos de ter, para já, era devoluto e tinha problemas de até de prostituição, de pessoas sem abrigo aqui e tudo, e teve que haver uma limpeza enorme. Teve a ver com uma recuperação, porque isto são 3 mil e tal metros quadrados com o sistema de eletricidade, das águas, estava tudo, já tinha sido tudo roubado. Foi um trabalho enorme, foram anos.
A espera acabou em 2015. Para trás ficou a recuperação do espaço, que ainda continua, mas sobre o que já fizeram, Ricardo Tota diz que trouxeram sangue novo ao Barreiro.
A nível histórico, o Barreiro já foi das cidades de Portugal com mais associações, porque originalmente foi feita de trabalhadores fabris que vieram do campo, de aldeias pequenas, que não tinham potencial de executar por eles próprios, então associavam-se para conseguir fazer alguma coisa. Nós já somos a segunda ou terceira geração desse tipo de cultura e de atividade associativista, e nisso não foi um novo começo, foi sim uma continuidade daquilo que já vinha das gerações passadas.
Todas as gerações cruzam-se na Adão. Cerca de 60 artistas, começando pelos mais novos. No mesmo corredor de Ricardo, Ana Pacheco trabalha no desenho e gosta de estar aqui.
Temos a vantagem de ter outras pessoas com quem dialogar. E estamos numa periferia de Lisboa, não estamos no centro, mas estamos perto de tudo, com a vantagem de não ser tão dispendioso como em Lisboa.
De volta ao Rés do Chão, nas oficinas, com a linha do Sado de fundo, Pedro Feijão está num grande armazém a pintar, rodeado de quadros, nem todos são dele. Mas o vermelho é a cor do momento.
As tintas estão caras e então consegui arranjar este vermelho barato e bastante. Então está a predominar o vermelho agora na minha arte.
Que marca é que achas que estás aqui a deixar na arte rua aqui no Barreiro?
De vez em quando vêm artistas novos falar comigo que dizem que eu lhes inspirei quando eles estavam a crescer e os grafitis que viram na rua os inspirou para começar a pintar também. Pronto, isso é gratificante, gosto.
A música continua a ser ouvida de fundo. O ensaio já tem força de concerto, mas não é o estilo de música de toda a gente.
A música que eles tocam não é a minha.
Mas é uma companhia que vai tendo aqui ao longo dos dias,
sim,
não é?
Sim, sim. Agora esteve aqui um rapaz que é músico e damos muito bem. Ele precisa de mim e eu preciso deles também.
Já aconteceu vir assistir a algum concerto à sexta ou ao sábado?
Dá muito cabo dos ouvidos.
António Lopes prefere outros instrumentos. Ouvimos este carpinteiro no início do episódio. Ele conserta pianos, mas dá a música de outra forma. Tem um acordeão que era do irmão. Tira para fora de uma mala, diz que está enferrujado desde que esteve num grupo de folclore, mas rapidamente ganha ritmo.
Agora não tenho nada assim de ideia para tocar.
Afinal, estava... Ainda acha que está destreinado?
Completamente, porque isto aqui não devemos de tocar todos os dias. Uma hora ou duas. E eu passo-se meses que não mexo.
Mas durante muito tempo tocava todos os dias?
No Sardual, perto de Abrantes. E ia para lá. Pronto, o meu irmão estava lá. E nós tocávamos os dois, quando éramos mais novitos. E pronto, eu ia para lá todos os fins de semana, ia para lá, até que, pronto, ele morreu e depois já, com a idade também já não podia ir para lá.
O senhor nasceu no Sardual?
Sardual.
Então, e como é que se passa do Sardual para o Barreiro?
Naquela altura era muito difícil viver no interior. Havia trabalho, mas era muito mal pago, e eu vim para cá aprender a profissão de carpinteiro. Meu pai trabalhava cá e pronto, ele ensinou-me. E eu tenho seguido, a profissão é carpintaria. E depois, era difícil também arranjar habitação em Lisboa e consegui no Barreiro. Fui trabalhar para o Hospital do Barreiro, nas oficinas do Hospital do Barreiro. Estive lá 26 anos. E pronto, e depois fui para a reforma, e da reforma vim para aqui, que era para artes e ofícios. Epá, isto é capaz de me dizer alguma coisa, pronto. E eu vim para aqui e ajudo-os, faço qualquer coisa para eles que eles precisam, e trabalho para mim, faço as minhas coisas.
Estar em casa é que não era opção?
Não, nem ir para o jardim jogar as cartas. Não.
As cartas aqui são outras, não é?
É porque temos uma atividade que nos ocupa o cérebro.
Aos 83 anos, o carpinteiro António Lopes continua a dar cartas. Faz pequenas reparações, portas, fechaduras e palcos. Na oficina onde estamos, há uma grande caravela suspensa num canto, no teto, madeiras espalhadas e existem também três pianos. António destapa o plástico que os cobre. Faz o diagnóstico de um piano com cravelhas desgastadas. São pequenos pinos por onde passam as cordas metálicas que dão o som ouvido em cada tecla.
Isto é um piano aí por uns 150 anos. E pronto, tenho estado de volta dele. Isto tudo já arranjei, esta coisinha, estes fitelhos daqui.
Então esta tem sido uma recuperação complicada, este piano?
Este piano, a complicação dele é de máquina e das cordas cravelhas, aqui nas cravelhas, porque isto é muito antigo e a cravelha já não segura, volta para trás, porque isto tem um aperto bastante grande e a madeira já não dá.
Mas acha que ainda tem recuperação possível ou é um caso, não é perdido, mas muito complicado?
Quando a gente vê que é um piano bom e que vale a pena, muitas vezes a solução é tirarmos estas cravelhas e colocarmos outras cravelhas mais grossas, um número, dois, pronto. Mas é se isso valer a pena, porque se o piano já não valer a pena, já está por isto, fica bom, mas há outras coisas que ele já está muito velhinho.
E este vale a pena?
Já não vale a pena.
Isso é o estatuto.
É um convívio diário porque, efetivamente, apesar de cada um ter a sua sala de trabalho e vem e pode estar, de facto, sossegado a criar no seu espaço de trabalho, mas também há um convívio e uma... Um convívio frequente e do qual resultam muitas vezes colaborações e sinergias de trabalhos em conjunto ou mesmo de inspiração comum.
Além deste convívio de trabalho, descrito pela atual presidente da ADAM, Carla Pacheco, também há quem passe apenas para dar dois dedos de conversa. O Sr. Gomes já é conhecido junto às oficinas. É conhecido ele e as favas que tem na horta.
Nós costumávamos fazer aqui uns almoços em que eu oferecia as favas, dava as favas, o pessoal comia, mas depois começava a vir pessoas que tudo chateava, pá, era o cheiro. Era não sei o que, era não sei quantos. Olha, acabámos com os almoços.
E já agora tenho que perguntar se as favas são boas, efetivamente, aqui do Sr. Gomes.
Sim, são boas.
As favas têm fama e são bem tratadas.
Passava assim a mão por cima, assim, estão meninas queridas, como é que vocês estão hoje, pá? E elas ficam tão satisfeitas.
Elas respondiam, as favas?
Não, senhor, são muito recatadas. Elas, essas coisas são muito recatadas, não são pessoas que gostem de estar nas vistas.
As favas são tímidas?
Às vezes.
Mas o Sr. Gomes não é?
Oh!
Ao contrário tímido.
É amigo, pá. É porca de vida.
E a vida do Barreiro tem música para todos os gostos. É o que pensa a presidente da Associação Carla Pacheco. Na sala de espetáculos, a paredes meias com as oficinas, prepara-se o concerto de mais logo. O técnico de som ajusta os níveis com os músicos. Há uma guitarra teimosa que está a ouvir-se baixo.
Essa guitarra tem que estar mais presente.
O ambiente acaba por ser muito diversificado. Nós tentamos que as escolhas musicais seja eclética, sendo que estamos no Barreiro, existe uma tendência, uma preferência do público do Barreiro sobre alguns estilos musicais. O rock e o metal é uma das preferências, pronto, e acontece com alguma regularidade aqui também, mas temos vários estilos, já tivemos desde jazz a música experimental e depois tudo o que é música eletrónica também, temos vários eventos. É um espaço que já tem alguma sedimentação e por isso as pessoas conhecem e vêm, com frequência, sim.
O movimento associativo está vivo, dá música, dá cultura, dá desporto e consegue unir as comunidades.
É um movimento associativo de relação, não é? Portanto, é um movimento de relação e de relação presencial. E, portanto, cria um conjunto de ofertas na área da cultura, na área do desporto, na área do recreio, que permite que existam outros espaços e outras alternativas do ponto de vista do convívio, da relação, do espaço para as pessoas poderem divertir e estar juntas, para além daqueles que são os mais tecnológicos.
Sérgio Pratas, que nos tem falado sobre as coletividades portuguesas, diz que não faltam jovens nas associações, faltam sim jovens e mulheres a liderar as coletividades. A juntar-se a esta questão, vê o problema da sustentabilidade, apesar do trabalho voluntário.
Consegue-se naturalmente desenvolver um conjunto de atividades que depois são muito mais baratas do ponto de vista do seu custo, porque tem todo este trabalho, que é um trabalho voluntário. Agora, há aqui problemas do ponto de vista da sustentabilidade. E porquê? Porque, de facto, desenvolvendo atividades para toda a comunidade e querendo assegurar uma participação inclusiva de todos, independentemente dos rendimentos que têm, que se têm, é evidente que se procura praticar custos para a prática do desporto, para assistir a um espetáculo, etc., muitíssimo abaixo dos preços que se praticam habitualmente, permitindo que todos possam participar. Portanto, lá está aquela questão da democracia.
Este trabalho das coletividades tem as autarquias como o principal parceiro. Do Estado Central, a Confederação quer mais, diz que tem sido ignorada e pede mudanças na legislação desde 2017 para dar mais força ao setor. Tal como a Confederação, há quem gostasse de ter mais força. O jovem Nani veio com amigas à festa de Caneças. Tentou uma primeira vez bater o recorde na máquina de boxe. Dei-lhe uma moeda de 50 cêntimos para gravarmos uma nova tentativa. Mas o soco que deu não chegou.
Ora bola, não consegui.
Diz lá quanto é que ficou?
Ficou agora mais baixo, 876.
Será que já são falta de forças do jantar?
Pois.
Já jantaste?
Pois, só comi uma entremeada.
Uma entremeada não chega.
Não chega, tem que ser um bom comerzinho.
Vamos então recuperar forças antes do próximo episódio. O primeiro está feito. O meu nome é Gonçalo Costa Martins. Realizei e editei este podcast. A sonoplastia é do Paulo Cavaco. O design é do João Gabriel Ribeiro. A revisão é da Ana Patrícia Silva. O fotógrafo e o diretor do LPP é o Mário Rui André. Deixamos um agradecimento especial ao Fumaça por disponibilizar o estúdio para gravação. Voltamos à escuta no próximo episódio. Até lá, vamos por aí continuar a ouvir a cidade. Este podcast teve o financiamento do Journalism Fund.